continue com Escala Brasileira.
Ah, o teu último álbum, Bernardo, foi produzido aí em Portugal, né? Bons Ventos. Conta pra gente, assim, né, vamos focar um pouquinho agora mais nesse teu último álbum. Como que é essa tua relação com a cultura, com a música portuguesa? Né? Você é um carioca, né, da gema ali e tal, morando em Portugal, lançando agora um álbum que foi produzido em Portugal. Como que é essa relação? Diz pra gente, vai.
Nesse tempo que eu tô aqui, que já são 8 anos, né, eu já abri minha casa diversas vezes para músicos portugueses que foram lá e gravei com músicos portugueses também, gravei com cantoras, dividi o palco com a Carminho, que é a primeira vez que eu estive em Portugal. Mas eu me apaixonei pelo país e vim morar aqui buscando uma experiência nova para minha vida mesmo e sobretudo uma tranquilidade assim, de morar num país como Portugal, que tem uma qualidade de vida muito grande e que também foi bom para mim me distanciar um pouco do Brasil, me distanciar um pouco do mercado brasileiro, um pouco daquelas pressões que eu tinha ali de tocar no rádio, na novela, de não sei o quê, e ter que isso, ter que aquilo. Quando eu cheguei aqui, meu pai me dizia nessa época, falou, meu filho, faça a melhor música que você pode fazer, que você possa fazer, que você conseguir. Esquece todo o resto, esquece o que te falam, o que você tem que fazer, o que você não tem que fazer, o que o mercado pede, o que não pede. Faz o que você pode fazer de melhor. Uau. Vai lá no teu, no mais íntimo teu, sabe? Faz o que você tem de melhor, estuda muito, faz... Então, quando eu cheguei aqui, eu comecei a fazer uma música atrás da outra, pensando nisso. E aí eu tava fazendo esse álbum de homenagem ao Marcos Valle, que tava até meio na metade, eu até falei com o produtor, eu falei, eu vou deixar esse álbum encostado um pouco, que agora eu quero lançar um álbum de músicas novas, que eu tô fazendo aqui em Portugal. E aí fiz esse álbum chamado Calma, que é meu primeiro álbum lançado aqui, não é o Bons Ventos, o Bons Ventos foi depois. Eu lancei 4 álbuns aqui, nesse período que eu tô vivendo aqui. E o Calma foi o primeiro, foi um álbum autoral, e que já tinha, conforme eu falei, tinha uma cantora portuguesa, tinha músicos portugueses, tinha músicos cabo-verdianos, que tem muito aqui em Portugal, né? Tem muito africano, e eu fiquei amigo de vários. Então é isso, eu acho que também a gente chega a várias conclusões aqui. A gente conhece, os portugueses conhecem muito mais o Brasil do que o Brasil conhece Portugal, né? A verdade é essa. Que o Brasil conhece muito pouco o que se faz aqui, né? Porque a música portuguesa também não chega muito no Brasil, né? Chega pouca coisa. Então, só para concluir a sua pergunta, que tem um fato muito interessante também, que é em relação ao meu disco Bons Ventos. Bons Ventos, eu acho que é o meu disco mais brasileiro que eu fiz de todos. E eu tive uma felicidade, uma alegria de receber um telefonema do Dori Caymmi.
Uau.
Que é um cara também, que é um monstro, que eu admiro muito, que é um cara super crítico, né? E que viveu longe do Brasil muitos anos, ele viveu em Los Angeles, sei lá, 15 anos, mas agora já tá no Brasil, já tem um tempo. Ele me ligou, falou, Bena, acabei de escutar teu disco, foi uma alegria, eu tô muito feliz, porque o teu disco é muito bom, é muito brasileiro, e acho que aconteceu com você o mesmo que aconteceu comigo. Eu falei, Dori, exatamente, porque quando a gente sai do Brasil, a gente olha o Brasil de outra maneira. A gente olha de fora, a gente não olha de dentro. Então a gente vê as mazelas, mas a gente vê as coisas boas também. A gente vê tudo, a gente consegue mapear e a gente consegue falar do Brasil até melhor do que quando a gente está aí dentro. E na verdade, assim, a nossa música, que você falou muito bem aí no começo, que é muito brasileira, que é a minha música, né? Que é a minha verdade, conforme eu falei também. Ela, aqui fora, ela fica mais brasileira ainda do que quando ela tá aí, né? Impressionante isso. Então, acho que esse disco, só para arrematar a pergunta, esse disco é o disco mais brasileiro que eu fiz, e a confirmação foi Dori me falando isso.
Então, já falamos desse álbum, já tocamos uma música dele, vamos ouvir mais uma então? Que música você escolhe para poder retratar um pouco disso que a gente conversou aqui agora?
Eu escolho Bons Ventos, que é o nome do álbum e é uma música que é música e letra minha. A inspiração foi Portugal, foi esse bons momentos, na verdade, que o nome virou Bons Ventos, porque os ventos estão na letra, os bons ventos, né? para retratar esses bons momentos. Né? A minha mulher, eu fiz para minha mulher essa música, para Paula, para minha família, que eu formei aqui. Eu casei com a Paula, vim para Portugal e tive dois filhos aqui em Portugal. Nasceu aqui a Maria, que é a menina das nuvens. Depois nasceu o Antônio, que foi meu filho, nasceu prematuro. É, depois eu fiz com o Marcos Valle também, o Menino Guerreiro, que é uma música pro Antônio. Então, Bons Ventos é isso. Aí fala um pouco do Brasil, fala um pouco daqui, dos Bons Ventos, e, enfim, da minha mulher, do amor, que é sempre o amor que a gente mais gosta de falar, né?
Uau, que lindo. É a tua verdade, né, Bernardo? Vamos lá então, mais um pouquinho dela, vamos ouvir.
Zabumba, coração, sanfona, violão, o shot veio para anunciar. O fole já roncou, maravilhosamente amar. No remeleixo dela eu tô, dançando com a fulô, o shot veio para celebrar. A vida, o caminhar, eternamente me apaixonar. Colar o corpo no céu, a lua beijando o mar, os pés na terra, bons ventos no ar. O amor chegou pra ficar, a paz voltou a reinar. O céu abriu pra tristeza levar. O céu abriu pra tristeza acabar. Zabumba, coração, sanfona, violão, o shot veio para anunciar. O fole já roncou, maravilhosamente amar. No remeleixo dela eu tô, dançando com a fulô, o shot veio para celebrar. A vida, o caminhar, eternamente me apaixonar. Colar o corpo no céu, a lua beijando o mar, os pés na terra, bons ventos no ar. O amor chegou pra ficar, a paz voltou a reinar. O céu abriu pra tristeza levar. O céu abriu pra tristeza acabar. La 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 ya, la 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 ya, la 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 ye, la la ye, la la ya, la 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 ye, la 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 ya, la 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 ye, la la ye, la la ye, la la ya.
Estamos aqui na Escala Brasileira, estamos chegando ao final de mais um programa, infelizmente, que esse papo com o Bernardo Lobo está muito, muito bom, galera. E o Bernardo, ele traz uma riqueza na história dele que poucos conseguem trazer, porque ele condensou, né, toda aquela atmosfera em que ele viveu, com grandes nomes, ele condensou isso na música dele e a gente está podendo hoje compartilhar isso com você. Bernardo, você está aí agora em Portugal, né? Nos conta quando é que você vai trazer esse show de lançamento de Bons Ventos para o Brasil. Aqui em Brasília, a gente está ansioso para conferir ao vivo a riqueza desse teu novo álbum. Tem planos para trazer para cá esse show?
Tenho sim, tenho planos para março. Quero estar em Brasília, se Deus quiser. Em janeiro, agora estou regressando para o Brasil, depois de 9 anos vivendo aqui. Então, estaremos voltando para o Brasil, para São Paulo. E espero em março estar aí em Brasília, então, botar os Bons Ventos em território brasileiro agora. Eu acabei de voltar da Áustria, semana passada eu estava em Viena fazendo concerto lá, fiz Londres, fiz Alemanha, já com os bons ventos, né? Mas eu viajei muito durante esse período que eu morei aqui. Eu fui à Holanda, eu fui a 11 países da Europa com a minha música. Só para dizer isso, porque você estava falando da força da música brasileira aqui fora, então eu senti isso no palco, com as plateias que eu tive na Bélgica, na Suíça, na Áustria agora, pela segunda vez, na Holanda, que eu já fui também 4, 5 vezes, Paris. Enfim, é isso, a música brasileira ela é muito rica e ela é penetrante, os gringos podem não entender o que está se dizendo na música, mas a melodia chega, o ritmo chega. A música brasileira é incrível, é a nossa força muito grande, né, do Brasil.
Uau. Então, Bons Ventos já circulou por aí, né, pela Europa, você já esteve mostrando. Um detalhe interessante que eu estava lendo no release de Bons Ventos é que esse álbum foi produzido pelo Marcelo Camelo, que também está morando em Portugal há um bom tempo já, não é isso?
Exatamente, Camelo, pô, tinha que falar sobre ele. O Camelo tá aqui há mais tempo que eu, ele está aqui há uns 12 anos, eu acho. Ele é uma figura central nesse disco, foi um grande parceiro e ele produziu o álbum, fez os arranjos junto comigo, eu co-produzi o álbum, ele falou, não, tudo bem, que eu falei, posso co-produzir o álbum, Camilo? Ele falou, claro, Bena, vamos lá, vamos junto. Então fizemos o álbum mesmo, nós dois no estúdio, ele tocou praticamente todos os instrumentos, tocou bateria, tocou baixo, tocou percussão, tocou guitarra, né, que é o instrumento dele, tocou baixo, e depois eu fiz os violões, que também foi uma coisa curiosa que eu falei na reunião de planilha, assim, e aí, quem vai gravar os violões? Eu falei pra ele. Ele falou, você. Eu falei, não, eu não, cara. Não, meu violão é um violão de compositor, eu não sou violonista. Ele falou, não, eu quero o seu violão, você que vai gravar os violões. As músicas não são tuas? Eu falei, são. Eu quero o seu violão, ninguém toca o seu violão como você. Pode ter melhores, podem ter melhores, e vão ter. Mas você que toca o violão, você que vai gravar o violão. Foi muito legal. Então o disco começou com todas as faixas eu gravando o violão, depois aí que entravam as outras coisas, entendeu? E aí depois veio trompete, veio saxofone, veio outros instrumentos que a gente botou ali. Então foram 2 meses no estúdio, assim, nós dois com os músicos e fazendo esse álbum. Foi um trabalho realmente que eu gosto muito e que teve muita repercussão boa.
Bacana demais. Antes de tocar a última música, Bernardo, queria que você desse uma pincelada, você que está aí há um bom tempo, né, produzindo álbuns, que conviveu com grandes mestres como o teu próprio pai, o Edu Lobo, Milton Nascimento. Como você percebe o processo de produção musical atual em relação àquele lá atrás que você vivenciou, que teus mestres vivenciaram, né? Hoje em dia, esse processo de produzir um álbum, você acha que, na verdade, quais vantagens você enxerga e quais as desvantagens que você enxerga atualmente, se existe alguma delas? Fala pra gente sobre esse aspecto da produção em si.
Hoje em dia é muito mais fácil você gravar, né, você lançar, tudo isso. Agora, isso por um lado, né? Por um outro, porque hoje você tem internet, cada um tem a sua própria gravadora, né? Uhum. Agora, a competição que existe hoje em dia e a diversidade que existe na música é absurda, né? E, por exemplo, aí você está falando da geração passada, dos anos 70, dos anos 60, 70, a geração do meu pai, né? Que se formou ali no começo dos anos 60, começaram os festivais ali, né? Meu pai ganhou o primeiro, ganhou o terceiro, Chico, ali, Caetano, Gil, todo mundo ali, né? E, por exemplo, esses caras eram o que o Brasil ouvia naquela época, né? Era, a MPB era a música do Brasil, era o que... Hoje em dia, a MPB é um gueto, né? É uma música de gueto. E, claro, que tinha o sertanejo, que tinha as outras músicas e tal, mas bom, tinha as gravadoras que apostavam nos artistas, e os artistas pra televisão, pra novela. Você pega essa geração, todo mundo bem-sucedido, todo mundo tem uma carreira brilhante. O Brasil era outro, o mundo era outro, né? Não havia internet, não havia celular, não havia nada disso. Entendeu? Hoje em dia um músico grava com o celular e bota na internet e a qualidade pode ser absurda, entendeu? O celular você faz cinema, você faz o longa-metragem com o celular. Agora, para você difundir isso, quer dizer, você pode difundir no seu canal do YouTube, no seu Instagram, no seu, né? Cada um tem o seu hoje em dia, entendeu? Hoje somos pequenas empresas, grandes negócios. Então é totalmente diferente, cara. Não dá pra comparar. Assim, agora eu digo assim, a minha outro dia eu fiz um programa de rádio, eu e meu pai, a gente falando sobre a diferença de geração, né? Era um programa até para aqui, para Portugal. E eu tava falando, para minha geração é muito mais difícil do que foi para a geração do meu pai. Porque, primeiro, que naquela época, quem era bom, acontecia. Por exemplo, seleção brasileira, quem são os melhores jogadores? São convocados e jogam na seleção. E era o que acontecia naquela época. Então, chegou um menino de Minas, com as pessoas que já começavam a prestar atenção nele. Quem é? Pô, chama Milton Nascimento. Aí ele entra no festival, ganha travessia, segundo lugar, sei lá. Bom, aí era isso. Iam chegando. Ah, chegaram os meninos aí do Nordeste, Alceu Valença, não sei o quê, Moraes Moreira. De repente, tem um painel ali e que todo mundo olha pra eles, entendeu? Aí as gravadoras pegam eles, os empresários. Hoje em dia a gravadora não pega mais ninguém. Quer dizer, a gravadora mesmo não é, já é uma outra coisa, né? Uhum. Hoje em dia. A gravadora hoje em dia já é uma outra coisa. Ela tem que jogar com show, ela tem que... Enfim, são vários fatores, né? Não dá nem pra falar sobre isso, porque o mundo mudou totalmente. O mercado da música foi um mercado que sofreu assim, uma metamorfose gigantesca, né? Com essa tecnologia dos últimos tempos, né? Com o digital, né? O analógico que caiu. O mundo digital para a música, se por um lado, de novo, favoreceu, por um outro, ele... monetizar a música, você pode monetizar através de shows, né? Mas através de venda de... Bom, primeiro disco não tem mais, né? Você vai ter os streamings, mas ninguém monetiza em streaming.
Sim, sim.
E pra sublinhar, assim, tem muita gente boa, cara. Muita gente boa fazendo música, sabe? Da minha geração, da geração mais nova. Músicos, compositores, instrumentistas. Pessoal da nova geração é barra pesada. Nego já sabe, nego já nasce tocando vários instrumentos ao mesmo tempo. Eu nunca vi isso. Minha geração, não. Cada um escolhia um instrumento e ia com ele. No máximo tocava dois ou três. Mas esse pessoal aí toca piano, toca violino, toca... bateria, baixo, toca tudo, cara. Impressionante.
Mas, Bernardo, então vamos escolher uma desse último disco pra gente encerrar aqui esse nosso encontro, esse nosso papo. A gente vai ter que repetir, cara. A gente, né, é pouco tempo pra gente conversar sobre tanta coisa boa que existe aí.
Verdade.
Qual a última música que a gente pode ouvir do seu último álbum?
Ah, eu fecho então com o do Rio de Janeiro. Ela fala sobre o Rio de Janeiro, fala sobre Lisboa, fala sobre esse meu momento aqui na... Essa minha dualidade entre Rio de Janeiro e Lisboa, e pronto, é isso.
Sempre um outro dia, uma outra chance, um sol na manhã descalça, desce com as cores, fecha o Tejo Bar. Uma lua nova no céu de Lisboa, vai dormir com os poetas, velhos e crianças vão brincar. Sou café brasileiro, nem sou tão estrangeiro, sou do vento que vem de lá, do Rio de Janeiro. Sigo sem paradeiro, sou do vento que vem de lá, do arpoador, do sol que vem rachar, pra lua luz de Lisboa me iluminar. Do arpoador, do sol beira do mar, pra lua luz de Lisboa me iluminar. Vento que vem de lá.
Bernardo Lobo, prazer grande falar com você, conhecer um pouco mais aí sobre tua história, teus álbuns, tuas canções, tuas parcerias, cara, que riqueza que a tua música nos traz. E estamos ansiosos, em março a gente em Brasília quer estar lá na primeira fila, não sei onde você vai estar, né, se é no Clube do Choro, alguma outra casa aqui de Brasília, mas nós esperamos estar lá com você, né, para a gente poder ter mais esse momento aqui de sublime, né, para poder ouvir, compartilhar com quem a gente gosta a tua música. Valeu demais, cara. Até a próxima, viu?
Valeu, Renato. Obrigado. Prazer estar com vocês aqui e espero em breve vê-los aí em Brasília.
Iluminar.
Acabamos de apresentar Escala Brasileira.